DW. Programa especial.
Consigo, Johannes Beck. Bem-vindos a este programa especial por ocasião do feriado do Ano Novo de 2015. Um ano em que Cabo Verde festeja o 40º aniversário da sua independência. Ao longo dos próximos 20 minutos, vamos recordar alguns momentos da luta de independência de Cabo Verde. Vamos ouvir dois contrastes com entrevistas da nossa série 40 anos de independência. Trata-se de dois homens que têm duas histórias muito diferentes da mesma luta de libertação, que ambos lideraram pelo PAGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
DW. Contraste.
Pedro Martins ingressou nas fileiras clandestinas do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, com apenas 16 anos. Aos 19 anos, torna-se no mais jovem preso político do campo de concentração do Tarrafal, onde foi torturado. Só seria libertado a 1 de maio de 1964, uma semana depois da Revolução dos Escravos em Portugal. Neste contraste, o presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Ex-Presos Políticos no Tarrafal de Santiago começa por recordar o dia em que foi preso pela PID, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, na sequência da tomada do barco Pérola do Luciano, em agosto de 1970, em Santiago. Uma armadilha preparada por José Reis Borges, que se fazia passar por coronel do PAIGC e estava ao serviço da Polícia Política Portuguesa. Acompanha-o Madalena Sampaio. Passa 7 meses na cadeia civil da Praia e depois é transferido para o campo de concentração do Tarrafal, em 1971. O que é que sentiu quando aí entrou? No seu livro fala num ambiente quase lunar.
Foi um período bastante difícil, porque coincidiu com o período da tortura da PIDE. E queriam que eu lhes falasse sobre o partido aqui em Cabo Verde, na clandestinidade, e pelo facto de ter recusado, devem imaginar o que é que passamos, portanto, nessa altura e toda. Fomos enviados para o campo de concentração de Tarrafal, sem julgamento, sem nada. Foi uma situação de choque tremenda, quer dizer, foi um sítio que foi planificado, desenhado, construído para fazer sofrer as pessoas.
Alguma vez pensou desistir ou quase perdeu a esperança quando aí estava detido?
Houve momentos difíceis. Eu tenho um grande orgulho de ter resistido àquilo, mas não foi simples. Foram momentos horríveis. Eu ainda hoje vivo algumas consequências daquilo, porque nós somos humanos e temos limites.
E o que é que fazia para combater a depressão e o isolamento?
Por exemplo, eu estudei aí, até tinha disciplinas como físico-química, matemática, desenho.
Mas como era estudar num campo de concentração?
Era o desenrascar no limite. Eu lembro-me que, por exemplo, eu tinha exames de físico-química, que eu tinha que fazer experiências químicas aqui, e eu imaginava que punha pedaços disso ou daquilo outro numa proveta, punha ácido, via determinadas reações com fumos amarelos ou azuis. Eu lembro dos camponeses que estavam aí presos políticos, e iam dizer aos colegas aí mais ilustrados, não é? Que alguma coisa não ia bem com o Pedro, porque ele estava a ver fumos amarelos e luz. Mas aí foi um escape ter essa possibilidade. Porque nós, quando chegamos ao campo de concentração do Tarrafal, puseram-me numa cela dentro da cela. E ficávamos isolados aí 24 horas por dia. Mesmo uma pequena cama que nós tínhamos aí, que teoricamente devia ter um lençol branco, eu tinha que apalpar para saber onde estava a cama. Aquilo era repressão e permanente. Por exemplo, nós não podíamos chegar, mesmo quando nós tínhamos intervalo, nós não podíamos chegar a 5 ou 3 metros do arame farpado, porque senão, segundo eles, havia ordens para que disparassem contra nós. E provocavam-nos, como, por exemplo, nós tínhamos recusado a bandeira portuguesa, porque tínhamos a nossa, a bandeira de estrela negra do PAIGC, e no domingo obrigávamos a perfilar, pôr-se em posição de sentido, e hasteavam a bandeira portuguesa, enfim, para que reclamassem de qualquer coisa para terem protesto aí de... Nós não podíamos protestar contra a alimentação, que era uma coisa horrível, não é? Não podíamos protestar contra os maltratos aí, enfim, sem tratamento médico, mosquito por todos os lados, calor.
Às vezes os seus pais também o visitavam. Como é que eram estes momentos? Eram de muita emoção?
De muita emoção. E às vezes difícil vermos a nossa família aí. Dava um bocadinho de força, embora, enfim, avisássemos que não nos visitassem assim tanto, porque não sei se aqui era algum conforto ou desconforto, porque havia toda uma cerimónia repressiva que se fazia, que para se entrar no campo tinha que se passar várias barreiras de polícias, de tropas, guardas auxiliares. Quer dizer, era uma pressão tremenda.
E esta pressão física e psicológica que estavam sujeitos também tinha reflexos negativos na convivência entre os próprios detidos?
A repressão que nós sofríamos entrava em nós e tornava-nos revoltados. Mas tudo fizemos para que houvesse um equilíbrio. Nós fizemos tudo, por exemplo, para que os camponeses que tinham menos formação estudassem, conseguiram estudar, tiveram possibilidade até de fazer alguns exames. Aumentamos a capacidade cultural das pessoas que aí estavam e até procuramos ajudar até os angolanos que estavam do outro lado. Às vezes tínhamos que mandar bilhetes, não é? Mas aquilo era feito debaixo de uma pressão tremenda, porque nós já tínhamos infiltrado o campo de concentração, tínhamos guardas aí dentro, até tínhamos rádio clandestino.
Precisamente tinham um transistor clandestino, através do qual conseguiam captar várias emissoras e depois faziam um resumo noticioso que depois liam na casa de banho, a famosa Rádio Retrete.
Ouvíamos tudo, aliás, eu não ouvia diretamente, havia uma pessoa só, nesse caso era um preso que se chama Luís Fonseca, não é? Ele, nessa altura, ele que era o responsável da rádio, não é? A rádio, de vez em quando, descomandava, se tínhamos que mandar para fora para ser consertado e voltar. Mas ele é que escutava aquilo e escrevia as informações, enfim, de forma as mais resumidas possíveis, punha aí, só quatro pessoas é que conheciam aquilo. Era clandestinidade entre clandestinidade, não é? O dia mais crítico foi o dia em que Amílcar Cabral foi assassinado, não é? Porque nós não quisemos acreditar.
E foi precisamente o Pedro Martins que esteve a dar a notícia aos seus colegas, não é? Da morte de Amílcar Cabral. Como é que foram as reações no campo?
Amílcar aqui ganhou um estatuto de semideus. A primeira vez que eu vi assim, homens assim, daquela idade a chorar. Mas depois tínhamos que disfarçar porque eles não podiam aperceber-se que nós tivemos essa informação.
A sua libertação e todos os presos políticos do Tarrafal acontece no dia 1 de maio de 1974, ou seja, 5 dias depois do 25 de Abril. São recebidos como heróis por milhares de pessoas na rua. Este era um panorama quase surrealista?
Muito surrealista. Mais surrealista começa dentro da prisão do Tarrafal, porque nós soubemos quase de imediato do golpe de Estado, mas nós não podíamos saber nada disso, né? O mais dramático foi que o chefe da polícia ia tirar-me da cela. Queria dizer o que tinha passado, mas não queria passar informações. Não. Ele, enfim, depois se abriu e pediu-me proteção. Eu disse, não, eu sou aqui, não, eu estou preso. Disse, não, mas as coisas que aconteceram, enfim, em outros sítios, onde houve vingança, essas coisas todas, disse, olha, não, aqui isso não irá acontecer. E por incrível que pareça, esse senhor depois ia pedir-me, se não precisava de nada, ia comprar-me pães. Imagina, que era uma situação surrealista. Mas no fim, quando saímos, eu me lembro-me que estava o chefe, o comandante do exército aqui em Santiago e um responsável procurador da República, puseram no meio. Eu só depois que eu vim relacionar essas coisas. Parece-me que a ideia deles era levar-me aí junto da população, porque havia milhares de gente aí, e deitar-me para fora aí a população. Apanhava-me e ia-se embora, não é? Só que lá dentro, no meio do caminho, enfim, aquilo era eletrificante, era uma oportunidade única. Eu levantei a mão para cima e gritei viva a independência de Cabo Verde, viva Amílcar Cabral, e a população invadiu o campo passando em cima da tropa, que ele podia estar aí a criar confusão. Felizmente que não criou, e nós viemos aqui, fomos recebidos como libertadores, digamos assim, com muito entusiasmo em todas as vilas. E um dia memorável. Nós, quando chegamos a Santa Catarina, onde era o centro mais influente da luta e libertação, lembro do meu pai a subir em cima da parede e com o megafone a denunciar o campo de concentração, que eles chamavam campo de trabalho.
Ouviram uma entrevista com Pedro Martins, o preso político mais jovem do campo de concentração do Tarrafal, e atualmente presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Ex-Presos Políticos do Tarrafal. E a seguir, um contraste com um dos homens que fez a luta de libertação na Europa.
DW Contraste.
Cursino Tolentino, ex-combatente do PAIGC, trabalhou na mobilização de imigrantes cabo-verdianos na Bélgica, na Holanda e na França. Dirigiu a primeira missão do governo de Cabo Verde independente a Portugal quando era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Posteriormente, assumiu o cargo de ministro da Educação. Este contraste tem início em 1967, um ano depois da chegada do jovem Cursino Tolentino a Lisboa. A PIDE apreende livros no lar dos estudantes ultramarinos, é expulso e fica sem bolsa. O Ministério do Ultramar acusou de pertencer a uma rede contra a nação. Acompanha-o Madalena Sampaio. Este episódio marcou profundamente?
Marcou, embora nessa altura com um certo espírito reivindicativo. Enfim, a PIDE visita com aquela naturalidade instalada durante a ditadura, como se fosse uma coisa perfeitamente normal, levava-te aquilo que para ti era um valor, neste caso concreto, os livros. E há aquele aspecto, digamos, que é chocante de intrusão no teu espaço teoricamente privado e, portanto, há uma situação de ruptura que criou uma circunstância difícil e diferente que normalmente levou, no meu caso, à decisão radical de romper e de sair o mais depressa possível do espaço português.
E na Universidade de Louvain encontra uma comunidade de cabo-verdianos e também um grupo de professores que apoiava os estudantes das colónias. Era um ambiente bem mais favorável à luta de libertação.
E uma particularidade que muito me atraiu era que a Universidade de Louvain reconhece a comunidade cabo-verdiana como uma nacionalidade e, portanto, não estávamos lá como era habitual estarmos emprestados como portugueses, mas estávamos como cabo-verdianos. Havia até um certo intercâmbio cultural entre esta pequena comunidade de estudantes e os imigrantes daquela região, o que veio a transformar-se depois numa espécie de acordo de cooperação com o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que atribuiu a essa comunidade de estudantes cabo-verdianos de Louvain a responsabilidade de interagirem com os imigrantes. Esse era o primeiro objetivo, conseguir mobilizar alguns e, por outro lado, sobretudo, difundir a mensagem.
O que era mais difícil na mobilização de imigrantes, sobretudo numa época em que se temia muito o comunismo?
Nós éramos terroristas para o regime salazarista, para a ditadura portuguesa, mas nós éramos também uma espécie de mensageiros do comunismo e o comunismo no seu pior. Portanto, havia que desfazer isso. O que era relativamente fácil quando as pessoas conheciam a realidade, os interlocutores. Por exemplo, quando eu falava com as pessoas da Ilha de Santo Antão, era relativamente fácil desmontar esta propaganda.
Recebeu o treino militar de infantaria em Medina do Bué, no leste da Guiné, em 1971, e depois, durante um ano, esteve na Escola da Marinha em Odessa. E foi nesta altura que duas tripulações foram treinadas para um eventual desembarque de guerrilheiros em Cabo Verde. Acreditava realmente que algum dia a luta de guerrilha, no sentido clássico, seria possível em Cabo Verde?
A primeira tripulação tinha sido formada em Cuba, com grande envolvimento e grande participação direta, inclusivamente, de Fidel Castro, Che Guevara e etc., que viam em Amílcar Cabral e no PAIGC uma espécie de parceiros genuínos. Nós éramos militantes do PAIGC. Lutávamos pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Em termos de pensamento estratégico, Amílcar Cabral foi realmente ímpar nesta matéria, isto é, ter pensado e ter batalhado até que conseguiu formar o PAIGC com guineenses e cabo-verdianos para a libertação desses dois territórios. Porque a coisa teria sido muito, muito diferente e provavelmente muito mais difícil se tivesse tentado ou só a Guiné, ou só Cabo Verde. E essa questão de Cabo Verde, enfim, a luta desenvolve-se mais na Guiné do que em Cabo Verde, era um pomo de discórdia também.
Até havia muita frustração aqui em Cabo Verde quando o desembarque não se concretizou. Como é que lidavam com essas críticas?
Havia frustração dentro do próprio PAIGC e havia frustração, é preciso não esquecer, na imigração cabo-verdiana. Só depois viemos a saber que, de facto, era muito difícil, em termos militares, a sobrevivência de um desembarque nas ilhas de Cabo Verde, porque podia haver relativamente fácil aniquilamento dos guerrilheiros. E isso foi um pomo de discórdia entre os teóricos da guerrilha. Houve esses vários treinos, inclusivamente pouco antes do assassinato de Amílcar Cabral, em 1973, mantinha-se a ideia viva, comprovável, de desembarque em Cabo Verde. Mas depois, felizmente, não veio a ser necessário, porque, entretanto, surgiu o 25 de abril de 1974, que foi resultado desses movimentos todos, mas um resultado imprevisto, um resultado não planificado, mas que alterou os dados todos. E, portanto, para nós, logo depois do assassinato de Amílcar Cabral, o mais importante era conseguir segurar a independência da Guiné-Bissau.
Encontrava-se na Bélgica quando se deu o 25 de abril de 1974 em Portugal. Como é que reagiu à notícia? Ficou desconfiado?
Bem, fiquei desconfiado porque as primeiras notícias que saíram sobre o 25 de abril eram confusas. Portanto, foi-me necessário algum tempo para dizer sim, isto foi mesmo para valer.
E depois, em maio de 74, foi para Conakry e depois seguiu para as Zonas Libertadas. Qual era o ambiente que se vivia nesta altura?
O que houve foi uma explosão de alegria. É preciso ver que a guerra tinha durado muito tempo, tinha durado mais de 10 anos. Estávamos todos cansados de guerra, quer do lado da tropa colonial, quer do lado da resistência. Isso fez com que esse resultado, através da substituição do poder em Portugal e através de declarações seguintes, da predisposição para realizar os 3 Ds, da descolonização, da democracia e do desenvolvimento, só podia ser bem-vindo. E é neste contexto é que o ambiente mudou radicalmente.
Visitou Portugal em agosto de 1965, quando se acreditava, nas suas próprias palavras, na magia dos 3Ds. 4 décadas depois, essas ambições foram atingidas? A luta valeu a pena?
A luta valeu a pena, não tem dúvida. Conseguimos a descolonização e iniciamos os restantes Ds da democratização. Está em curso, há um ritmo satisfatório e o desenvolvimento também.
Ouviram uma entrevista com Corsino Tolentino, ex-combatente do PAIGC, que durante a luta de libertação trabalhou na mobilização de imigrantes cabo-verdianos na Europa. Quem quiser saber mais sobre a luta de libertação dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, pode visitar o nosso site especial www.dw.de/40anos.